Mercado do café, potencial de compra dos fundos de investimentos está acabando? Joãozinho Grafista é quem traz as informações para a gente hoje, mas antes te convido a acompanhar nosso conteúdo pelo site paracaturural.com. Acesse paracaturural.com, cadastre o seu e-mail, se preferir coloque nosso site como sua página inicial no seu navegador favorito.
Análise de mercado do café, com Joãozinho Grafista.
Após 20% de alta nas últimas três semanas, os preços do café registraram queda na última quinta-feira, 18 de abril. A principal explicação para essa queda, de 4% aproximadamente, é a natural realização de lucros nas bolsas, que sempre ocorre quando há movimentos sucessivos de valorização. O agente autônomo de investimentos, João Santaella Neto, traz os gráficos do café para a gente. Ele analisa a atuação dos fundos de investimentos, um dos principais agentes da valorização recente. Segundo Joãozinho Grafista, o momento é de busca pelo lucro também por parte desses fundos que deixam de investir e passam a vender.
Olá a todos do programa Paracatu Rural, aqui quem fala é João Santaella Neto, conhecido há 24 anos como Joãozinho Grafista. E bora lá falar do mercado do café, com alta expressiva nos últimos 4 dias, também nos últimos desde a semana passada. Uma hora ou outra, os amiguinhos lá de Israel, conhecidos como judeus, uma hora ou outra eles iriam botar lucro no bolso, né? A gente viu na semana encerrada, dia 1º de abril, uma alta aí de 12%, semana retrasada, uma alta de mais 3%, então, ou seja, 15%, 16%, até anteontem, até quinta-feira, lógico que já tem a sexta-feira, movimento, né, nesta sexta, mas quase, praticamente mais 3, mais 4,83%, então quer dizer, 20% de alta nas últimas 3 semanas, né, o vilão aí, né, o grande motivo aí foi o Conilon lá, o Vietnã, mas uma hora ou outra o mercado iria ter uma realização, acabou realizando e forte nesta quinta-feira, depois de 7 dias seguidos de alta, queda forte aí nesta quinta-feira de quase 4% de queda, ou 925 pontos de queda, fechando a 231,10. Vamos lá para o gráfico. No estudo, a gente pegar um, né, aquele meu amiguinho Leonardo Fibonacci, se a gente pega a mínima de março ali, praticamente no 179, pegando a máxima do dia 10 de abril, né, que foi ali nos 213,90, então a gente faz o que a gente chama de expansão de Fibonacci, então a gente sabia que acima de 215, 217, com certeza acionaria mais um novo stop de fundo de investimentos e não deu outro. Então as próximas resistências eram 230, testamos, próxima resistência era os 242, a máxima nesta quinta-feira foi de 245,40. Para termos uma ideia aí, em termos de tendência, o mercado não testava essa máxima desde 2022, tá? Naquela oportunidade, então, o mercado chegou a testar a máxima de 260 por libra-peso. A gente fala, o alvo dessa perna de alta, né, de acordo com o estudo Fibonacci, é levar o mercado para 255 e depois 280 seria o alvo. Mas como a gente parou, entre aspas, no que a gente chama de 61% ou 38% de Fibonacci, então é normal o mercado dar agora uma corrigida. E a mínima do dia é exatamente um ponto importantíssimo aí para os próximos dias, que é a casa dos 230, que na minha opinião, se perder, nós vamos voltar para os 215, vamos voltar para os 215, 217, 215. A média móvel de 20 dias está lá nos 207. Lógico que se perder ela aí, o alvo é bem mais embaixo. E na minha opinião, voltaríamos para casa dos 200, voltaríamos para casa dos 175 aí. Os indicadores finalmente apontando para baixo, entrando em região de saindo de sobrecompra para venda. Por falar em venda, tivemos
boas vendas aí no mercado físico, o produtor aproveitando para colocar dinheiro no bolso, aproveitando ainda os cafés guardados, físico na casa dos R$ 1.300. Vamos lá, vamos para alguns fundamentos aí para passar para vocês. Bom, de fundamentos, o que nós temos? Então vamos falar um pouquinho aí do Vietnã, o Conilon. O Vietnã tem como característica a produção de 31 milhões de sacas por ano. Essa é a média. Ano passado, com problemas climáticos, a produção não ultrapassou as 26 milhões de sacas. E aí é lógico, você tem preocupações com o próximo ciclo, porque tivemos lá, também tivemos aqui no Brasil, eles também tiveram problemas com El Niño. Vimos aqui nas regiões cafeeiras, cidades que a média sempre foi de 20 a 24, 25, a máxima sendo mínima 15, né, 13, 10 graus. Tivemos geada em 2021, vimos as temperaturas caírem, e lá no Vietnã também não está diferente, clima muito seco, clima, temperaturas mais elevadas, seca nas regiões produtoras por lá, e eles estão entrando em florada, eles estão na florada. As plantas de café então lá são resistentes ao calor excessivo, mas desde que aconteça chuvas, o que tem sido grande problema na produção. De acordo com o serviço de meteorologia MeteorEd, as máximas podem chegar a 40 graus Celsius, ficando 5 graus acima da média, podendo trazer uma nova onda de calor por lá. O mercado acabou realizando forte nesta quinta-feira no Conilon. Tem nos modelos climáticos até o final do mês, tem previsões aí de pelo menos 30 milímetros de chuva, ainda é abaixo da média, mas tem previsões de chuva. As temperaturas devem se manter até 6 graus acima da média. Tem previsão de chuva, tem até 30 milímetros aí para neste sábado, dia 20. Vamos aguardar, ver se vai vir essas chuvas, tá? Olhando para o Conilon rapidinho, né, os indicadores estão apontando para baixo. Fechou o contrato julho com 3% de queda lá, né, a 4.062. Olhando o gráfico do Conilon, a tendência, na minha opinião, é tentar voltar os preços para a média móvel de 20 dias. Está lá nos 3.600. Então, cairia aí em torno de 400 pontos, né? 4 mil pontos no Conilon equivaleria mais ou menos em torno de 2 mil pontos de queda aqui para o Arábica, para a gente ter uma ideia. E se perder essa média aí dos 3.600, na minha opinião, nós vamos voltar para os 3.100, que é o suporte aí do nosso estudo Bollinger Bands. Sobe o mercado, quem vai às compras, quem força o mercado para cima é os famosos fundos de investimento. Tá? E por que estou falando dos fundos de investimentos? No recente relatório deles, né, até o dia 9 de abril, ele estava com uma posição recorde de compra de 66.785 contratos. Então, do dia 9 até esta terça-feira dessa semana, passou, o mercado ainda subiu mais 16%, como eu falei. Então, essa alta ainda não, com certeza, compraram mais ainda. Deve ser divulgado aí no próximo relatório mais de 70 mil contratos comprados. Aí vem uma perguntinha: será que esses fundos, né? Saiu um relatório de uma empresa que eu acompanho lá dos Estados Unidos, uma consultoria, e é o que eles falaram. Eu destaquei também no repassando esse relatório para produtores e clientes, dizendo que está chegando a hora da gasolina desses fundos de investimentos estarem acabando. Quer dizer, ou seja, está na hora deles colocarem dinheiro no bolso. É lógico que a gente vê outras commodities que também subiram, testaram máximas históricas, como por exemplo o cacau. Esses fundos também estavam com uma posição recorde comprado no cacau, só que esses fundos começaram a sair, colocar dinheiro no bolso também. Então é um indicativo que, tudo bem, o mercado pode vir fazer uma movimentalização. Com certeza a gente tem que ficar de olho nesses fundos de investimentos. Tivemos a guerra aí, né, no sábado retrasado do Irã com Israel, então isso acaba trazendo preocupação de interrupção de transporte marítimo lá no Mar Vermelho novamente para escoar o Conilon, né, do Vietnã para a Europa. Você tem os estoques certificados que voltaram a subir, tinham caído, deram uma realização, mas voltaram a subir esses estoques. É o quarto aumento mensal consecutivo. Tá, vamos lá, falando um pouquinho então do mercado físico, as cotações então tiveram queda nas regiões produtoras. Café Arábica tipo 6,7. Na região de Guaxupé foi cotado a R$ 1.280 a saca. Poços de Caldas, Minas Gerais, R$ 1.300 a saca. Campos Gerais, Minas Gerais, café cotado a 1.307. Em Franca, estado de São Paulo, café tipo 6 negociado a 1.310. Poços de Caldas, café registrou queda de 2% em 1.310. Campos Gerais, 1.330. Então é isso aí. Vai café, vai fundos de investimentos, vai commodities.
E aí, beleza? Antes de você ir embora, vai lá, inscreva-se em nosso canal no YouTube, Paracatu Rural, marque o sininho. Se estiver no Spotify, Deezer, TuneIn e outra plataforma de áudio, siga também o nosso conteúdo. Instagram, arroba Paracatu Rural, Facebook, Telegram, também no canal do WhatsApp, é só pesquisar Paracatu Rural. E ainda tem o site, paracaturural.com, que você pode cadastrar seu e-mail. Vai lá, cadastra o e-mail, você não vai perder nada, nada, nada do que a gente publicar. E se quiser, ainda pode colocar a nossa página, o nosso site, como sua página inicial, no seu navegador favorito. Acompanhe o Paracatu Rural por todo lado, hein? Te espero!
Você já previu algo antes de acontecer? Talvez tenha previsto quem faria, por exemplo, o gol da vitória, ou qual seria o final surpresa de um filme, ou então a separação da sua banda favorita. Enquanto Jesus vivia nessa terra, ele previu algo ainda mais louco do que uma grande reviravolta no final de um filme legal. Ele disse aos discípulos que morreria na cruz e ressuscitaria no terceiro dia. Isso provavelmente era loucura também naquela época. A Bíblia nos diz que isso foi mais do que uma simples previsão. Afinal, realmente aconteceu exatamente como Jesus Cristo disse que aconteceria. E o que que isso significa para a gente? Bem, isso nos lembra de que nós podemos confiar em Deus e no que Ele diz. Nós podemos nos lembrar do que Ele nos disse e confiar que vai cumprir suas promessas, pois ele é verdadeiro. Ele provou sua palavra para nós. Esse devocional faz parte do plano de estudos Vida Após a Morte, do aplicativo biblia.com. Muito obrigado pela sua atenção, Deus te abençoe e até o próximo encontro. Tchau, tchau.
Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.